Olá, a gente está vendo um processo de transformação em todas as áreas e, obviamente, o varejo não poderia ficar de fora dessas mudanças. Durante a pandemia, acho que todo mundo teve a experiência de ficar em casa e precisar comprar alguma coisa por meio do comércio eletrônico. Obviamente, isso levou o setor a crescer muito, inclusive dobrando de tamanho em pouquíssimo tempo. E outros países, como China e Estados Unidos, também estão vendo cada vez mais uma revolução tecnológica no varejo. O que será que dá para esperar do futuro dessa área? Será que a gente vai ter drones entregando mercadoria? Será que a gente vai ter inteligência artificial, dados? Qual é o futuro desse setor? Eu sou o Ronaldo Lemos, sou advogado especialista em tecnologia. Queria te convidar para estar comigo e com a Embratel juntos para a gente criar o próximo nível. E eu tenho a honra de receber aqui hoje para o nosso bate-papo o Diego Libânio, que é fundador da Zé Delivery, um serviço que se destacou por entregar cerveja gelada em poucas horas na casa das pessoas e hoje é fundador da Mercê do Bairro, também está revolucionando varejo com tecnologia. Diego, muito bom ter você aqui.
Prazer, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Sempre bom falar com você.
E também tenho a honra de receber o Daniel Fesch, Business Developer Manager de varejo da Embratel e sabe tudo sobre as tecnologias por trás dos serviços de e-commerce mais bem-sucedidos de 2020. Daniel, ótimo falar com você.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Diego. Prazer estar com vocês aí nessa conversa sobre esse tema que é super importante, o varejo.
Muito bom. Gente, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, Diego. Só para a gente ter uma ideia, um dado curioso. O e-commerce sempre cresceu cerca de 20% por ano no Brasil. Mas neste ano, até o mês de agosto, aliás, no ano passado, né, de 2020, ele já apresentou uma taxa de crescimento de 60%. É um crescimento que eu acho que talvez não tenha nem comparação com outros períodos. Essa é uma tendência que você já esperava? Você acha que depois da pandemia isso tende a retroceder ou recuar a níveis talvez normais? Qual que é a sua visão, Diego?
Realmente impressionante o que aconteceu no varejo. Uma coisa que a gente já esperava, no fundo, é que o e-commerce continuasse crescendo, né? Não na velocidade que aconteceu na pandemia, mas tem algumas evidências que mostravam que o e-commerce já ia crescer muito. Eu acho que tem duas principais. Uma é a combinação de várias ondas aí que vem acontecendo no e-commerce brasileiro. Então, a gente viu primeira onda ali de eletrônicos em sites, né? Depois marketplace, depois a onda de vestuários e depois a de bem de consumo, onde inclusive o Zé esteve nessa onda. E aí também tem uma segunda evidência, que é a penetração do e-commerce pelo mundo. Em 2019, por exemplo, a China tinha mais de 28% de penetração de e-commerce, Estados Unidos com mais de 15%, enquanto que o Brasil não tinha nem 6%. Então, quando a gente olha para mercados mais maduros, já era esperado, sim, que o Brasil crescesse ali, que a penetração do e-commerce aumentasse. Basicamente, todas as empresas já estavam testando algumas coisas ali, como home office, como venda online, mas as empresas foram meio que empurradas na pandemia a não ter alternativa, e isso seguramente mexeu bastante aí na realidade, na velocidade com que essas transformações estavam acontecendo. Agora, um pouco da sua pergunta se isso vai se sustentar ou não, né? A gente viu que no Brasil, por exemplo, isso saiu de menos de 6% e foi para mais de 12% a penetração do e-commerce, como você estava mencionando. Mas os dados mais atualizados mostram que esse número já caiu de 12,6% para 11,2% aí no começo desse ano. Isso mostra um pouco de que, de fato, teve aquele período ali que as pessoas não tinham opção e todos os outros lugares estavam fechados, e com essa abertura do comércio offline, algumas pessoas voltaram ainda a comprar no comércio offline. Mas aí também com uma ressalva que, mesmo com essa queda, a velocidade de crescimento seguramente deve seguir muito forte, muito mais alta do que antes. E até com uma ressalva aqui de que, pô, se no Brasil a gente teve essa multiplicação, né, de menos de 6 para mais de 12 o percentual de penetração, a gente viu nos Estados Unidos um movimento de 15 para quase 35 de penetração de e-commerce num período super curto de 3 meses. Então, a gente está falando que ainda tem muita oportunidade de crescimento. E como diz o Lenin, né, tem décadas que nada acontece, tem semanas que décadas acontecem, né? E foi o que a gente viu.
É incrível. Você está falando dos Estados Unidos. Na China, os dados são ainda mais impressionantes de como que o comércio eletrônico se materializou, né? É muito incrível. Então, de fato, tem muita coisa para crescer. E, Daniel, eu queria te perguntar, esse crescimento vertiginoso, né, das vendas acabou obrigando os varejistas a operar numa escala muito maior, né? Você precisa processar um fluxo de dados que eu diria que é inédito. Então, você acha que as lojas que têm operação em nuvem, né, elas tiveram essa flexibilidade, capacidade de aumentar rapidamente para dar conta dessa demanda sem sofrer interrupções, especialmente no seu serviço de e-commerce?
Pois é, Ronaldo, esse é um ponto super importante aí de a gente conversar, porque a gente, nas reuniões internas, a gente começa falando sobre também o mito da caverna lá do Platão. Então, o varejo, muitas vezes, ele estava dentro da caverna, acreditando numa realidade externa que existia, né, uma necessidade de uma digitalização muito grande, mas o consumidor, ele ainda estava muito focado num canal físico, né? Quando acontece todo esse advento da pandemia, tudo fecha aqui, o consumidor, ele muda de canal, né? E essa necessidade de mudança de canal, a gente percebeu um consumidor muito imediatista nascendo ali, descobrindo novas formas de consumo, dentro daquela experiência que eles diziam, ah, omnicanalidade, sou omnichannel, como que eu resolvo isso? E as operações, eles viram que, na verdade, eles eram omnichannel no discurso, mas quando descia para a operação em si, faltavam muitos passos necessários. E daí bate exatamente nisso. Quem teve maior facilidade é quem estava mais preparado tecnologicamente para fazer todo esse atendimento. E vai tudo dentro da cadeia de supply chain, quando eu faço meu planejamento de demanda e compras, como que eu distribuo isso dentro do meu armazém, como que eu trabalho nesses canais diferentes, no online e no offline, trabalhando muito forte nesse online, puxando novos clientes, fazendo uma realidade diferente, quebrando mitos, mostrando para as pessoas que o simples fato de ela colocar o número do cartão de crédito lá com o código de segurança não necessariamente iam clonar o cartão dela e começar a fazer inúmeras compras. Como que eu faço essa distribuição logística ali atendendo essa necessidade? Eu preciso de um produto que seja entregue em uma hora, em duas horas, e como eu fidelizo esse meu consumidor final, né? Criando essa recorrência. Eu não quero fazer uma venda única, eu quero criar um cliente recorrente que vem para o meu ambiente e que seja um verdadeiro embaixador da minha marca. E a gente vê resultados positivos, né? Ou acompanhando as notícias em revistas, jornais, mesmo na televisão, de pessoas e varejistas que se reinventaram e criaram formas de negócio que antes da pandemia não eram imagináveis e como eles se saíram vitoriosos de todo esse processo.
Muito bom, Daniel. Eu queria te perguntar agora, Diego, sobre a sua experiência no Nossa Mercê, né? A sua empresa. A gente sabe que o Brasil, ele tem um desafio, principalmente por causa do tamanho continental, né? Quando a gente pensa e-commerce, a gente tem que pensar logística, processo de expansão com parceiros, como atender diferentes praças, mercados. Como é que faz hoje, e na sua experiência, para usar tecnologia e outras estratégias para integrar essas diferentes pontas, né, num país tão colossal como é o Brasil?
Bom, legal, Ronaldo, a sua pergunta. E eu acho que é válido também falar não só do tamanho continental do Brasil, mas também falar de toda a diversidade que a gente tem dentro desse mercado, né? Então, a gente está falando de diversos tipos de cidades e até de áreas. Então, é muito diferente o que a gente vê em grandes centros do que a gente vê nas periferias desses centros. E também o que a gente vê em cidades second tiers, né? Aquelas cidades menores ali. É onde tem muita gente morando no Brasil e que tem que ser muito considerado também. E tem a própria diversidade do próprio varejo, né? Então, cada varejo teve que se reinventar aí de uma forma diferente. A gente vê desde os varejistas ali que vieram dos mercados mais discricionários, assim, como varejista de moda, beleza, acessórios, assim, que sofreram bastante aí na pandemia e se deu muito bem aqueles que já estavam muito preparados já. A gente viu também uma crescente aí durante essa crise de busca por marcas, né? De clientes tentando comprar diretamente das marcas e quem já estava preparado para isso se deu muito bem. E a gente tem também os pequenos que basicamente se deram bem, aqueles que se adequaram muito rápido a marketplace, as soluções que já são prontas na internet, ou aqueles que faziam parte de alguma franquia e tinham algum suporte ali por trás. E a gente tem um segundo grupo, que é o grupo daqueles vendedores de produtos mais essenciais. Nesse caso, a gente tem uma realidade que no Brasil, os players grandes até se beneficiaram, porque os consumidores se apoiaram ali na priorização do cliente por aqueles produtos mais básicos, mas quando a gente olha para o pequeno, né, do ponto de vista aí, da relevância que ele foi tendo na distribuição dos produtos nesse mercado, a gente vê que tiveram até grupos como o Movimento Nós, aí, que juntou Ambev, Coca-Cola, BRF, Nestlé e várias outras empresas, que injetaram quase 400 milhões para ajudar esse pequeno, de tanto que é a dependência desse pequeno. Entrando um pouco nessa oportunidade logística que você comentou, Ronaldo, tem até um investidor muito conceituado aí de venture capital chamado Hans Tung, que é um dos partners da DDV. Ele fala muito sobre essas coisas das questões e os contextos de mercado atual, né? Foi basicamente lá atrás o que fez o Alibaba virar o que ele é hoje, foi algumas percepções que foi tida do contexto, né? De basicamente os tickets crescerem, né, na compra online, enquanto que o custo logístico se mantinha baixo. Mas quando a gente olha para o contexto atual, ele fala uma coisa que eu concordo muito, é que esse pequeno, esse varejista pequeno, ele tem uma eficiência muito alta no last mile, ali pode ter um poder muito forte. Então, uma vez que a gente empodera esse pequeno em tecnologia, uma vez que a gente consegue dar visibilidade do que está acontecendo nesse pequeno, ele é uma ótima fonte também de informações do cliente, do ecossistema, e é muito o que a Mercê do Bairro faz, né? É a startup que eu fundei agora, junto com o Guilherme Bonifácio, que é um dos fundadores do iFood. A gente está olhando muito para como que a gente dá acesso a esse pequeno e integra ele em toda essa cadeia de varejo, né? Para a gente conseguir aproveitar todo esse potencial aí que não está sendo usado no seu limite, né? Que é principalmente a gente otimizar logisticamente e chegar lá na ponta.
Muito legal, Diego. Trabalho incrível que vocês estão fazendo. Que eu acho que, além da distribuição dos produtos, né, tem o fator também de experiência do cliente. A gente aqui no Brasil gosta de um atendimento caloroso, da negociação, de entrar na loja, escolher o produto, ter o atendimento local. Até tudo a ver com a Mercê do Bairro que o Diego está conduzindo agora. Como é que faz, por exemplo, para traduzir essa experiência para o digital? É possível fazer isso? Como é que faz atendimento por meio, por exemplo, de omnichannel, construção de interação por diferentes canais, WhatsApp, site, telefone, chat? O que o consumidor espera hoje do atendimento no comércio eletrônico?
Pois é, Ronaldo, a gente tem cada vez mais um cliente mais exigente, né? Ali na ponta, mais imediatista, conhecedor do produto, né? Então, muitas vezes, falando do varejo físico, você chega ali, o cliente tem mais informação do que o próprio vendedor, então isso é um cuidado que o varejista precisa ter ali também. Não necessariamente ele vai trazer a informação certa, mas ele vem com conteúdo ali. E a experiência do cliente, ela é cada vez mais importante. Como a gente tem clientes exigentes, a parte digital, ela passa a ser fundamental também na questão da assertividade. Ajudando esse varejo a entender quem é a pessoa que compra ali, aumentando a recorrência. E como o Diego mesmo disse, né, a China acabou fazendo uma revolução dentro ali com o grupo Alibaba, transformando essa recorrência, aumentando esse ticket médio, exatamente por ele conseguir descer no detalhe e saber quem que é a pessoa, o que que a pessoa compra, quando que ela compra, mais ou menos o orçamento que ela tem. E a própria inteligência artificial vai gerando toda essa parte de sugestão. Então, isso é muito importante também. Isso acaba fidelizando mais e aumentando essa percepção do cliente dentro de uma experiência de omnicanalidade, independente do canal onde ele chega e como ele vai ter esse trato na questão de pós-venda, recebendo cupons de desconto para manter essa fidelidade. Isso é fundamental para o crescimento do varejo.
Muito bom, Daniel. Eu queria aproveitar agora, passar a bola para o Diego, principalmente para entender quais são os desafios que a gente tem hoje, por exemplo, no momento de cadastrar pagamentos virtuais. A questão da confiabilidade sempre é algo fundamental e a gente tem que pensar em questões como segurança. Na medida em que a gente vai indo para o digital, a superfície de ataque acaba aumentando, né? Então, como é que a tecnologia pode garantir um monitoramento também de segurança para gerar confiança no consumidor, para que ele se sinta até tranquilo, né, de fazer compra online, enfim, usufruir de tudo? E, obviamente, segurança evita também prejuízos, evita vazamento de dados. Como é que você está vendo essa questão?
Quando o cliente está comprando de um site grande, né, um site que já é robusto, confiável, né, normalmente esse site já tem uma reputação e algumas vezes ele até coloca ali alguns selos de as tecnologias que ele está usando, quão confiável ele é. Isso pode ajudar o cliente a se orientar na compra. Agora, quando o cliente está comprando de sites menores, né, um cuidado que ele tem que ter é olhar qual é a plataforma que está fazendo aquela transação. Então, não é muito legal quando o cliente tem que colocar dados de cartão de crédito num site que você não conhece, não confia, Por exemplo, tem várias empresas que fazem essa parte de transação. Um exemplo é o PayPal, né? Você sai daquele site, faz sua transação inteira no PayPal, que é um site já muito grande, muito reconhecido, e depois você volta para aquela página ali, que é uma página pequena. Eu acho que um ponto que é legal, inclusive, para os empreendedores e para as empresas, é pensar muito na terceirização dessas tecnologias, né? Porque é muito difícil você hoje ter um time super expert com alto investimento em tecnologia dentro de casa, né? Ao menos que você tenha um volume muito grande. Mas tem várias empresas hoje que estão muito focadas nisso, colocando muito recurso e ganhando volume, tendo vários clientes e conseguindo investir num time extremamente capacitado para fazer isso muito bem. Essas empresas menores, né, elas utilizarem dessas empresas especializadas para se desenvolverem ali e conseguir terceirizar essa parte aí que, de certa forma, não faz parte do core do business dele, né? É uma célula ali que se pode terceirizar e deixar uma empresa que investe muito nisso cuidar dessa transação.
Daniel, acho que o desafio do varejo hoje é abraçar a tecnologia para, inclusive, descobrir os benefícios e conseguir lidar com esses desafios que essa nova demanda acabou gerando. Todo o mercado está acompanhando uma tendência dos grandes varejistas que estão olhando para o futuro e até adquirindo empresas de vários segmentos, como publicidade, conteúdo, segurança, telefonia e assim por diante. O que você acha que dá para esperar do futuro do varejo nesse contexto?
Essa pergunta ela vai muito em sinergia com relação à omnicanalidade. Muitas vezes a gente pensa a omnicanalidade com o cliente final e esquece da omnicanalidade dentro da empresa. Uma integração entre departamentos, uma integração sistêmica que facilita o meu dia a dia e garante essa entrega melhor. E daí a gente bate lá no que a gente respondeu na pergunta anterior sobre a experiência do cliente. Então essas empresas que estão adquirindo novas tecnologias, novos departamentos, eles estão visando diminuir essa dependência externa, concentrar um maior atendimento e uma maior agilidade, uma escalabilidade de toda essa produção deles dentro do varejo. E a gente acredita de verdade que cada vez mais o varejo vai caminhar para essa parte tecnológica. Não tem mais volta. É um verdadeiro evento você ir na loja, você ir no shopping, tudo. Mas ele aprendeu a criar e comprar em novos canais, comprar pelo online, mas aumentando esse ticket médio, uma vez que eu conheço melhor ele, dentro dos meus pontos físicos. E esse varejo físico que a gente espera também é que ele se torne cada vez mais um ponto de experiência para todos os clientes.
Muito bom. E para fechar, eu queria perguntar para o Diego, primeiro, como que foi sua experiência passada, né, de ter criado o Zé Delivery dentro de um gigante como é a Ambev. Então, eu queria saber de você como é que é essa estrutura de inovar dentro de uma empresa grande e quero saber também a sua experiência agora de inovador junto na Mercê do Bairro, né, como uma empresa independente, uma empresa que está aí também revolucionando varejo no Brasil. Como é que uma coisa se contrasta com a outra, Diego?
Quando você está inovando dentro de empresas, né, muito fortes, assim, muito grandes, é natural que a própria empresa crie seus mecanismos de defesa contra aquela inovação. Então é muito importante que duas coisas aconteçam nesse contexto. A primeira é você conseguir isolar muito bem o time que está trabalhando aquela inovação. E o segundo ponto é que a alta liderança da empresa ela esteja comprometida em fazer com que aquele projeto dê certo, né? Então todas as sinergias que você precisar ali, a alta liderança puxar isso e comprar muito isso, porque como eu falei, né, todo esse mecanismo de defesa que é natural das empresas, ele pode acabar atrapalhando. A parte positiva, né, eu acho que é a parte que é bem legal de tudo isso, é que no momento em que você começa a ter tração ali, você tem uma força muito grande que pode vir com você, né? Quando a gente começou a trabalhar com as grandes marcas ali vinculadas à Ambev, a gente teve uma entrada muito forte, alavancou bastante, conseguiu fazer com que a gente crescesse, diferente de provavelmente se a gente estivesse sozinho com esse negócio. Agora sobre a Mercê do Bairro, a gente está explorando ali um mercado que, em algum nível, ele parece um pouco com esse mercado do Zé, né, que é um mercado das adegas ali, de entender, só que com um olhar maior para o mercado, né, para o pequeno mercadinho. E a gente está menos preocupado, nesse primeiro momento, pelo menos, com essa questão do delivery e muito mais preocupado em otimizar a gestão desse pequeno. A gente quer fazer esse pequeno começar a ser super bem utilizado, então dando tecnologia, dando mais poder estratégico, trazendo marca, então trazendo uma qualidade para que esse pequeno esteja integrado ali, tanto que o nome desse modelo na China é varejo integrado. Então, que a gente consiga integrar esse pequeno numa cadeia maior aí de varejo, para que grandes players consigam acessá-los com mais facilidade, de forma mais barata, e para que esses pequenos também ganhem força e consigam passar por essa transição digital aí e trazendo muito valor para o consumidor final, que é o que a gente, no fundo, está trabalhando para atender.
Muito legal, Diego. Bom, a gente chegou aqui à reta final do nosso papo. Queria agradecer imensamente o Daniel Fest, que esteve aqui conosco, da Embratel, o Diego Libânio, do Nossa Mercê. Foi muito legal ouvir vocês e, como sempre, aprendo muito com as experiências de cada um.
Muito obrigado, Ronaldo. Foi um prazer participar aqui. Adorei o papo. Obrigado.
Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Diego. Foi muito boa a nossa conversa aí. E a gente espera um ano de 2021 aí promissor para o mercado de varejo.
Obrigado a todos que nos ouviram e com a Embratel seguimos juntos criando o próximo nível.